Graças a Deus. Pela fé também, receberemos agora a palavra do Senhor que virá a nós. Nós, desde o início do culto, meus irmãos, temos relembrado e comemorado o Pentecostes, um marco na história do cristianismo e da igreja primitiva. Assim como a Páscoa, o Pentecostes era uma festa judaica prevista já na lei de Moisés e que na tradição cristã foi ressignificada e ganhou uma amplitude muito maior. Na Páscoa, enquanto os judeus relembram e comemoravam a libertação do Egito, nós cristãos relembramos e comemoramos o sacrifício e a ressurreição de Jesus, que nos libertou do império das trevas, da morte e do pecado. Mas e no Pentecostes? Os judeus comemoravam as colheitas, agradeciam a Deus pelos primeiros frutos que a terra produzia. E nós cristãos? Como é que nós ampliamos o significado dessa festa? Qual é a importância dela para nós? Afinal, o que é que nós comemoramos no Pentecostes? Se você respondeu que nós comemoramos a descida do Espírito Santo, você está parcialmente correto. Sabe por quê? Porque nós cristãos não comemoramos simplesmente o que aconteceu, mas também tudo aquilo que significa, o significado de tudo o que aconteceu. Como eu disse, na Páscoa nós comemoramos não só a morte e a ressurreição de Jesus que aconteceram, mas o que elas significam. Morte e ressurreição de Jesus indicam que o nosso Redentor venceu a morte, nos deu vida nova. Morte e ressurreição de Jesus são a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação, o nosso resgate que o próprio Deus veio fazer e nos proveu. Nós louvamos a Deus por tudo o que a morte e a ressurreição de Jesus representam para nós. E da mesma forma, meus irmãos, deve ser com o Pentecoste. Nós celebramos a descida do Espírito Santo, o derramamento do Santo Espírito de Deus, mas não só isso, porque isso foi o que aconteceu. E nós celebramos o significado, o alcance disso que aconteceu. E qual é esse significado? Quais são as implicações da descida e do derramamento do Espírito Santo para nós hoje? A Bíblia fala disso também. No início do culto, nós já lemos Atos 2, versículos 1 a 13, e vimos ali que os discípulos estavam reunidos e um som de um vento muito forte encheu o lugar onde eles estavam e apareceram sobre eles línguas como de fogo. E ali então, eles foram capacitados para pregar o Evangelho. O autor de Atos vai nos fazer questão de explicar que havia ali em Jerusalém judeus que vinham de todas as partes do mundo e de maneira sobrenatural os discípulos de Jesus começaram a falar em línguas que eles nunca haviam estudado. E isso permitiu que todos entendessem a mensagem do Evangelho. Esse foi o sinal, meus irmãos, de que Deus havia expandido o alcance da salvação, o alcance da sua aliança. A partir dali, a mensagem do Evangelho deveria ser levada a toda a tribo, língua, povo e nação. Mas enquanto alguns ficaram perplexos por estarem entendendo o que os discípulos falavam, outros começaram a zombar, dizendo que eles estavam bêbados. E então, o apóstolo Pedro pede a palavra e começa um discurso que é central no livro de Atos. Eu quero ler com você esse discurso, o discurso do apóstolo Pedro, para entender como é que ele explicou o que é que estava acontecendo ali. O que significava o derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Por isso eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do verso 14, onde a palavra do Senhor nos diz: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é às 9 horas da manhã. Então, eles não estavam bêbados às 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra. Como nós lemos, meus irmãos, Pedro está explicando para os seus ouvintes o que está acontecendo ali. Como era possível que os discípulos estivessem falando em idiomas que eles nunca aprenderam, nunca ouviram e nem conheciam? Então, meus irmãos, como nós frisamos até aqui, vejam que a descida do Espírito Santo foi o que aconteceu, foi o sinal. Nós não comemoramos simplesmente o sinal, o que aconteceu, mas também e principalmente tudo o que o derramamento do Espírito Santo significa para nós. E o discurso de Pedro vai nos mostrar justamente isso. Pedro vai nos mostrar que o Pentecostes é ressignificado pelos cristãos a partir de 3 aspectos. Primeiro, o Pentecostes aponta que as promessas de Deus foram cumpridas. O derramamento do Espírito Santo é o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. No Antigo Testamento, os profetas escrevem sobre a vinda do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus como algo que seria realizado no futuro, quando Deus as disse de forma climática, de forma evidente, de forma culminante para o seu povo. E no início do livro de Atos, meus irmãos, existe uma grande relação quando o autor nos diz que Jesus anunciava a chegada do reino de Deus à descida do Espírito Santo. Vale a pena nós lermos esses versos em Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos perguntam antes de Jesus subir aos céus. E Jesus lhes responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus está então, meus irmãos, conectando a chegada do reino, ao derramamento do Espírito Santo. E então, quando em Atos 2... Pedro começa já o seu discurso citando o profeta Joel, como nós lemos nos versículos 17 a 21, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro está indicando que esses são os últimos dias. Esses são os dias em que Deus está começando a cumprir as promessas que fez ao seu povo no Antigo Testamento. Promessas não só a respeito da vinda do Messias, de seu sofrimento, de sua ressurreição, mas a respeito da expansão da aliança, quando não só judeus fariam parte do povo de Deus, quando não só homens fariam parte do povo de Deus, quando não só sacerdotes e ricos fariam parte do povo de Deus, mas pessoas de toda tribo, toda nação, toda língua, todo povo, todo gênero. Tanto, meus irmãos, que é possível perceber que o propósito do Espírito é capacitar os apóstolos a anunciar os poderosos feitos de Deus, a fim de trazer salvação a todos. É o que Jesus disse a eles: olha, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês então vão receber poder para serem minhas testemunhas até aos confins da terra, para todas as pessoas. Em outras palavras, os apóstolos são aqui comissionados para cumprir o papel de profetas, para levar a palavra de Deus, para anunciar os grandes feitos de Deus a todas as pessoas. E como consequência, nós lemos aí no verso 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E de fato, esse passa a ser o plano de ação dos discípulos. A partir daqui, meus irmãos, em todo o livro de Atos e em toda a Bíblia, você verá os apóstolos pregando a palavra de Deus, operando milagres e anunciando a salvação para todos aqueles que confessarem o nome do Senhor. E então, não somente a descida do Espírito Santo, mas também a missão e as atividades dos apóstolos em todo o livro de Atos nos demonstram que as promessas de Deus foram cumpridas. E se as promessas de Deus foram cumpridas, esse Deus é o Deus que não muda, creia que as suas promessas continuam sendo cumpridas em nossa vida. Aquele que começou boa obra em nós será capaz de completá-la até o dia final. Quantas vezes, meus irmãos, nós já podemos relembrar aqui as promessas de Deus para nós? A promessa de sustento, de nós termos o que comer, o que vestir, de não precisarmos andar ansiosos quanto a essas coisas, de colocarmos diante dele as nossas tribulações, as nossas ansiedades, as nossas súplicas, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não há, meus irmãos, epidemia, Não há governos ou falhas de governos. Não há situação caótica na nossa família que possa nos separar do amor de Cristo. O amor que Ele derrama sobre nós através do Seu Espírito Santo e que Ele já cumpriu. As promessas que Ele cumpre e já cumpriu em nossa vida. Se apegue a isso. O Senhor cumpriu as Suas promessas sobre a vida de Sua igreja, sobre a vida de cada um de Seus filhos. E é isso que nós comemoramos hoje, na descida do Espírito Santo. Mas Pedro continua o seu discurso. O derramamento do Espírito apontava para algo mais. Em segundo lugar, então, Pedro nos mostra que quem envia o Espírito Santo é Jesus Cristo, que está vivo e que está exaltado. O apóstolo vai citar dois textos do Antigo Testamento e nos demonstrar que o derramamento do Espírito Santo só foi possível porque Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, está nos céus, assentado à direita de Deus Pai, reinando, soberano sobre todas as coisas. Veja o que Pedro diz no verso 22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro, de onde você tirou isso? Quem disse que a morte não pôde reter esse Jesus? Ora, Pedro e os apóstolos tinham visto Jesus ressuscitado, mas não aqueles judeus a quem Pedro estava falando. Então Pedro vai utilizar o próprio Antigo Testamento, a palavra de Deus que eles tinham disponível sobre eles naquele momento, e reconhecer morte, ressurreição e ascensão de Jesus pré-anunciados no Antigo Testamento. Sobretudo aqui ele cita o Salmo 16. Veja os versículos 25 a 28. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Observe que essa pessoa aí no Salmo 16, que Pedro está citando, diz que está assentada ao lado do próprio Deus, diz que a sua carne vive e que não sofre corrupção ou deterioração e tem plenitude de alegria na presença de Deus. E se nós lermos o Salmo 16 completamente, meus irmãos, nós vamos ver que quem o escreveu foi Davi. Mas o cumprimento do que Davi escreveu não pode ser aplicado para si mesmo. Sabe por quê? Pedro vai nos dizer aí. Porque Davi está morto e enterrado. O seu túmulo estava ali perto dos discípulos, em Jerusalém. Então, meus irmãos, Davi, de acordo com Pedro, assume o papel de um profeta, falando de um futuro cumprimento do Salmo. Davi falou assim por causa da promessa que Deus fez a ele, a aliança que Deus estabeleceu com ele de colocar um dos descendentes de Davi em seu trono. E é por isso que Pedro interpreta as palavras de Davi no Salmo 16, se referindo ao Messias, aquele descendente e filho de Davi. Pedro nos mostra que a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas de Deus no Salmo 16. Por isso ele diz aí no verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o Salmo 16 não pode ser verdade para Davi, porque a tumba dele está aqui perto, a sua carne sofreu corrupção, já está aí há mais de 1000 anos. Davi, então, está aqui se referindo a alguém cuja carne não sofreu decadência ou corrupção, a alguém que não foi abandonado no Hades, a alguém que desfruta de plenitude da alegria na presença de Deus para todos sempre. E nós, os discípulos de Cristo, somos testemunhas desse alguém. Sabe quem é? Jesus, o Nazareno. Verso 32, Jesus que ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, por que é que Pedro dá essa volta toda citando o Antigo Testamento? Onde é que ele quer chegar, afinal? No verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vede e ouvis. Tudo isso que vocês estão vendo, esses discípulos falando em idiomas que nunca aprenderam, pregando o evangelho, a mensagem que vocês estão ouvindo em sua própria língua, todas essas coisas são resultado. Elas vêm do Messias exaltado que está à direita de Deus. E caso aquelas pessoas não estivessem entendendo bem o que Pedro queria dizer, ele vai reforçar o seu argumento citando novamente os Salmos, verso 34, porque Davi não subiu aos céus. Mas então quem subiu? Jesus. Não, Davi não subiu aos céus. Nos Salmos ele fala profeticamente sobre outra pessoa, sobre um Messias, um representante diante de Deus, um representante do povo que subiu ao céu. Então ele começa a citar o Salmo 110 nos versos 34 e 35, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. No Salmo 110, Davi está dizendo de maneira profética que o Deus Yahvé, o Deus Pai, o Deus da aliança, fala aquele que é o Senhor de Davi, ou seja, o Messias ressuscitado e exaltado, para se assentar à sua mão direita. E assim, Pedro vai interpretar o Salmo 110 também como uma referência a Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado e exaltado, sentando-se à direita de Deus e governando sobre todas as coisas. E é por isso que ele conclui seu discurso no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos é uma evidência de que Jesus está vivo. É uma evidência de que Jesus é o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. É a evidência de que Ele é o verdadeiro Senhor, soberano sobre todas as coisas. É a evidência de que Ele está assentado à mão direita de Deus Pai e está agora administrando e executando a sua salvação sobre toda a terra. A salvação que o próprio Deus prometeu há muito tempo. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, ele aponta para Cristo. Já dissemos até aqui, então, que nós cristãos celebramos no Pentecoste a descida do Espírito Santo, que significa que as promessas de Deus foram cumpridas e que Jesus Cristo está vivo. E em terceiro e último lugar, nós também celebramos no Pentecoste a ação do Espírito Santo. Quando nós entendemos que as promessas de Deus foram e continuam sendo cumpridas sobre a vida de seu povo, e que Jesus Cristo está vivo e exaltado, nós só podemos chegar a uma conclusão. Este Espírito, enviado por Cristo, está em ação entre nós e em nós. Qual é a prova de que o Espírito age em nosso meio? Qual é a prova de que o Espírito está presente até hoje na vida da igreja, agindo na história da humanidade? Quais são os sinais que acompanham a presença do Espírito Santo? Como é que você sabe que o Espírito Santo habita em você? É o que a continuação do texto vai nos mostrar. Veja só nos versículos 37 a 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos a pregarem o Evangelho age sobre todas as pessoas, trazendo arrependimento, trazendo conversão, trazendo perdão de pecados e inserindo-os numa nova comunidade transformada por esse mesmo Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, se eu quero saber se o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso pedir a Deus um sinal extraordinário. Eu não preciso pedir a Deus que Ele me faça cair ou falar em línguas. Porque a evidência mais simples e mais prática da ação do Espírito Santo é se eu me arrependo dos meus pecados. O arrependimento já é uma evidência de que o Espírito Santo habita em mim. Lembra do que Jesus disse? Que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Meus irmãos, quantas vezes nós limitamos a ação do Espírito Santo, achando que ele vai fazer coisas extraordinárias, mas ele age na vida de cada um de nós, muitas vezes da maneira mais comum possível. Há uma música, um pequeno cântico que eu cantava quando era criança, que dizia: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, eu grito como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi. E a gente gostava muito de cantar esse pequeno corinho quando era criança, porque a gente se mexia, fazia os gestos. Essa música não está errada, meus irmãos. Mas a gente não pode se limitar a isso. Porque há evidências muito mais simples da habitação do Espírito Santo em nós. O arrependimento que ele nos traz quando nós pecamos, por exemplo. Quer uma outra prova de que o Espírito Santo habita em você? Basta você saber se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você o confessa como o Deus encarnado que morreu para levar os seus pecados. É o que o apóstolo João nos ensina em sua primeira carta. Todo aquele que confessa Jesus Cristo tem o Espírito de Cristo. Quer uma prova de que o Espírito Santo habita em você? Basta você ter em seu coração a vontade, a determinação de fazer parte de uma comunidade de fé que vive as verdades do Evangelho. Uma comunidade de fé que também é transformada dia a dia pelo Espírito Santo. Uma comunidade de fé que não é formada de pessoas perfeitas, mas pessoas que estão se aperfeiçoando em Cristo, através da ação do Espírito Santo. Como é que eu identifico uma comunidade assim, meus irmãos? Como é que eu sei em que comunidade o Espírito Santo está agindo ou não? Ora, o texto de Atos continua nos mostrando isso também. Veja aí no verso 42, logo depois de falar que houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas, ele vai dizer como viviam essas pessoas. Dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós chegamos, então, ao final de nossa mensagem, vendo, meus irmãos, que o próprio Espírito Santo produz uma comunidade que se arrependeu, que foi batizada em nome de Cristo e que teve os seus pecados perdoados e permanece no ensino que os apóstolos nos deixaram, ou seja, nos ensinos da palavra de Deus. Uma comunidade que se empenha na comunhão, no partir do pão, na oração. Sinais e maravilhas são realizados no meio dessa comunidade. Eles compartilham os seus bens entre si. Ou melhor, eles olham para as necessidades uns dos outros e procuram ajudar uns aos outros. Eles são caracterizados por um sentimento de alegria. Louvam a Deus em unidade e têm muitas conversões à medida em que as pessoas são adicionadas ao seu rebanho todos os dias. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque o Espírito Santo foi derramado e desde então está em ação no mundo, usando a Igreja de Jesus Cristo para testemunhar das maravilhas de Deus. Por isso, eu quero que você se lembre nesta manhã, que você se alegre comigo nessa manhã, porque o Espírito Santo foi derramado. E isso nos ajuda a entender que as promessas de Deus foram cumpridas e continuam sendo cumpridas. Que Jesus Cristo está vivo e exaltado, reinando soberano sobre todas as coisas. E que o Espírito Santo continua em ação na vida da igreja. O Espírito Santo foi derramado, as promessas de Deus foram cumpridas, Jesus está vivo, reinando soberano sobre todas as coisas e o seu Espírito Santo já está operando em nós, trazendo arrependimento, conversão, vidas e comunidades transformadas. É isso, meus irmãos, que nós celebramos hoje, o Pentecoste cristão. Que Deus te abençoe. Que Ele abençoe a sua família e abençoe as nossas igrejas para que possamos experimentar e testemunhar as bênçãos do Espírito Santo hoje para todo o sempre. Amém.